Saudações, galera, começando mais um telecast diretamente aqui da Arena de Pernambuco. Eu sou Rafael Brasileiro, tô aqui com Cláuber Santana, João de Andrade Neto, e a gente vai falar aqui de Náutico 2, ABC 0, vitória aí que garantiu o Timbu na próxima fase, já tá garantido nas quartas de final. Além disso, né, tá garantido aí entre os dois primeiros colocados da Série C do Grupo A. Vai esperar aí o complemento da rodada para ver se mantém a liderança que ele assumiu com esse jogo do sábado. E seria até surpreendente, né? Um time que ocupou a lanterna por algumas rodadas da Série C, terminar como líder, seria surpreendente. Mas já é surpreendente o Náutico se classificado, já está se classificando, jogando bom futebol. Hoje contra o ABC, foi dono das ações. O ABC assustou em duas bolas paradas. Acho que foram os maiores sustos que eu me lembro da partida. E Ortigosa e Luiz Henrique decidiram a partida para o Timbu. Vou passar a bola aqui primeiro para Cláuber, pedir aqui a opinião dele. O que você achou, Cláuber, dessa partida do Náutico? A gente vinha até criticando a equipe nos últimos três jogos, que tinha tido uma queda de rendimento, mas jogo de hoje, não sei se você vai concordar comigo, mas voltou a mostrar aquele bom futebol, né?
Exatamente, Rafa. O que a gente até falou no Osten, né? Que o Náutico hoje era o dia de o Náutico estancar aquela queda e voltar, ou no mínimo equilibrar o desempenho, ou subir. E o Náutico voltou a equilibrar e subir um pouco. Não tanto quanto estava antes, mas pelo menos subir um pouco. E quem vê o jogo, quem vê o resultado, vai imaginar. 2-0 foi um jogo tranquilo. Mas o Náutico demorou para construir o resultado, muito por incompetência do Náutico, de conseguir finalizar. Mas assim, no final, o resultado, o 2-0, foi bem justo. Pelo Náutico que o construiu, pelo que o Náutico construiu do começo ao fim, teve ali de 90 minutos, 95 minutos mais ou menos, teve 15, 20 minutos de que o ABC foi melhor. Mas o restante, o Náutico dominou completamente e foi superior o tempo todo, de construir jogadas, de se defender bem. Até demorou para construir o resultado, demorou para, em algum momento, o Náutico parecia que ia ficar no desespero. Sofreu muito no começo do segundo tempo, mas o Náutico conseguiu se segurar e matar o jogo no momento certo. Assim, podia ter sido mais fácil, podia. Mas o 2-0 acabou sendo justo pelo que o Náutico construiu. Foi uma boa partida do Náutico, não tem o que discutir. A gente pode até falar um pouquinho da escalação depois, questão de Ortigosa e Wallace. Mas assim, no campo geral, o Náutico fez a partida que se esperava. Dominou o ABC, construiu jogadas, teve alternativas de jogo e fez o resultado que se esperava. Venceu por 2-0, se classificou e garante pelo menos a segunda colocação. Isso significa que vai decidir o acesso em casa, e isso é importantíssimo. Hoje a gente viu que no momento que o Náutico sentiu uma certa pressão do ABC no começo do segundo tempo, a torcida empurrou, a torcida apoiou. Pouco mais de 3 mil torcedores. A diretoria esperava 20 mil, mas 13 mil já foi um bom público, porque já tinha vindo. Foi o maior público do Náutico na Série C. Eu fiz um levantamento essa semana, e na Série C toda o Náutico trouxe 21 mil, 22 mil torcedores, mais ou menos. E só hoje trouxe 13 mil. Então já mostra o peso desse público. E esse público foi muito importante para o Náutico construir esse resultado no momento que estava mais em baixa, e que o apoio da torcida talvez tenha dado aquele gás final para construir o resultado. Uma vitória importantíssima para o Náutico, porque o empate, em algum momento, o Náutico estava meio que satisfeito com o empate, mas classificava, mas não garantiu o segundo lugar, que também é muito importante. Então a vitória foi fundamental para essa caminhada do Náutico rumo ao acesso.
João de Andrade Neto, gostou da partida do Náutico? Você que está de férias, mas está participando aqui desse telecast, até um pouco tempo afastado. Os últimos três, se eu não me engano, fomos eu e o Cláuber que estávamos gravando. Não sei se você estava escutando, dando o playzinho para a gente. Mas quero saber o que você achou desse Náutico, e até fazendo uma comparação com os últimos jogos do Timbu, né?
Boa, Rafa. Eu tava dando play sempre, porque eu valorizo a turma, eu vou lá. Quando você faz o balanço dos plays, tá lá um grilo, eu fiz um. E com essa eu realmente tô de férias, eu vim aqui como civil. Na verdade, eu vim como civil, a turma me puxou, mas tudo bem, a gente tá aqui trabalhando com muito prazer. E falando do Náutico, porque assim, dessa vitória do Náutico. E eu acho que o mais importante da vitória, é óbvio, a vitória classificou o Náutico na segunda colocação, e a gente vai discutir mais na frente se é melhor pro Náutico ser primeiro ou ser segundo, né? Porque você tem que encarar o adversário do outro lado. Mas eu acho que mais importante pro Náutico, além da vitória classificar, foi o bom futebol. Eu acho que o Náutico vinha de partida, vinha vencendo. Venceu o último jogo aqui na arena, no último lance, com a Juazeirense, no gol do Ortigosa, no último lance. E no jogo seguinte, também conseguiu empatar, jogando mal contra o Globo, já no final da partida, foram oscilações para baixo que o Náutico teve. Então, eu acho que essa vitória foi aquela vitória que mostra, que resgata a confiança do grupo. E assim, a confiança do torcedor de um time que não está tá hoje, não está assim, a rodada vai encerrar, mas não se classificou com uma rodada de antecedência por acaso. É um time que melhorou muito na mão de Márcio Goiano, melhorou da água para o vinho, um time que saiu da lanterna do grupo, um time que saiu de ameaçado de rebaixamento durante várias rodadas, inclusive em vários telecasts, a gente colocou a ameaça do Náutico não se classificar e brigar somente para evitar o rebaixamento. Então, Márcio Goiano mudou esse time, essa concepção de time, que tinha um objetivo que era somente evitar o rebaixamento, para um time que se classificou com uma rodada de antecedência. E assim, esse time, e essa melhora ela foi mostrada nesse jogo do Náutico, foi nesse jogo, nessa vitória sobre a ABC, porque foi uma vitória merecidíssima. Eu acho que esse 2-0 retrata bem o que foi o jogo. Tá? No primeiro tempo, o Náutico já foi melhor do que o ABC. Rafa pontuou muito bem assim: o ABC ameaçou somente em bolas paradas, em duas cobranças de falta, e só. Foi somente isso: uma bola na trave, uma bola que Bruno fez na defesa também em cobrança de falta, e somente. E isso foi só isso. E no mais, o Náutico foi senhor das ações. Assim, o que é que está faltando no Náutico era um capricho maior no último passe, um capricho maior nas finalizações, que aconteceu no segundo tempo, depois da entrada de Ortigoso. Então, assim, foi uma vitória que mostrou muito bem a diferença hoje técnica entre Náutico e ABC, mostrou que o Náutico vai sim para esse mata-mata muito forte, vai fazer o jogo, por ser segundo, pelo menos segundo, vai fazer o jogo de volta na Arena, possivelmente com um bom público. E o Náutico na Arena, a gente tem que lembrar, o Náutico é muito forte. Na temporada, o Náutico é muito forte na Arena, só perdeu um jogo. Então, assim, é um Náutico que mostra, que classifica e que vai classificar forte, e que vai forte com mata-mata. E também foi um Náutico inteligente. Só para encerrar minha primeira participação aqui, é assim, o Náutico teve alguns jogadores que tomaram amarelo já para limpar cartão, né, que foi o caso de Bruno, que saiu até machucado, e também de Robinho. Foi um Náutico que o próximo jogo, o jogo seguinte contra o Remo, é um jogo que o Márcio Goiano pode poupar vários jogadores, pode mandar um time misto, porque, mais uma vez, a gente vai discutir se é interessante, até que ponto é interessante para o Náutico ser primeiro ou ser segundo do grupo. Então, o jogo contra o Remo é um jogo, entre aspas, bônus para o Náutico. E chegou ao ponto, esse ponto, fruto, mérito do próprio trabalho do Náutico, que conseguiu mudar da água para o vinho, como eu falei, de sair da lanterna para a classificação antecipada. Então, resumindo, foi uma vitória muito importante para o Náutico em termos de tabela e muito importante para o Náutico em termos de futebol, de confiança e de imposição nessa Série C.
João, como a gente vinha falando, né, o Náutico não vinha, vamos dizer, sofrendo nas últimas partidas com os adversários, mas vinha sofrendo a parte da criação, vinha sofrendo a parte ofensiva, e hoje, no Mosaico, desencantou, mas que voltou a apresentar aquele bom futebol. E esse bom futebol, em algum momento, ele desencantou a parte do gol de Ortigoça, que hoje se tornou o maior artilheiro da Arena de Pernambuco, ao lado de Sassá e Ronaldo Alves, com 10 gols. Ele vai ter uma nova oportunidade aí de ser o maior artilheiro da Arena, ainda nesse ano, já que o Náutico vai jogar as quartas de final, a segunda partida fora de... A primeira partida fora de casa, a segunda em casa. E aí começa aquele dilema, né? O que é que o Márcio Goiano agora vai falar durante a semana? Por quê? Ele vive deixando o Ortigoça no banco, já justificou que era por causa do esquema. Essa semana já falou que vai esperar dar novas oportunidades para ele. Só que acho que agora, depois desse novo jogo, o Ortigoça definindo a partida mais uma vez para o Náutico, foi assim com a Jazeirense, foi assim agora contra o ABC. É complicado ele encontrar novos argumentos para deixar o Ortigoça no banco, né?
Assim, e não que o Alisson Pernambucano tenha feito uma partida ruim. Eu nem acho que o Alisson Pernambucano fez uma partida ruim. Ele fez uma boa partida, fez um gol impedido no primeiro tempo, um lançamento de Assis, brigou, chutou em gol. Assim, ele fez uma partida ok. Tanto é que quando ele foi substituído, ele foi aplaudido pela torcida. Ele não saiu porque estava fazendo uma partida péssima e Ortigoça entrou lá e mudou da água para o vinho. Ortigoça entrou e melhorou. Pelo simples fato de que Ortigoça é mais jogador do que o Alisson Pernambucano. Ele é mais jogador. Então, assim, eu não sei qual foi a intenção de Márcio Goiano de colocar o Ortigoça no banco nesses últimos jogos, principalmente nesse jogo, que ele tem os dois à disposição. Se foi para dar uma chacoalhada em Ortigoça, que realmente passou um período muito passou um período sem marcar 4 gols. Acho que ele passou o maior período dele sem marcar gols recentemente pelo Náutico. Não sei se foi a intenção da chacoalhada, sinceramente eu não sei. Mas eu acho que assim, a partir de agora, nesse jogo contra o Remo, como eu falei, é um jogo, para mim, um jogo bônus. Então ele até pode botar o Wallace, pode descansar o Ortigosa, pode fazer a experiência que ele quiser fazer. Esse jogo, sim, contra o Remo, para mim, é o jogo que ele... Experiência. Se você quiser fazer algum teste visando o jogo, que é o jogo mais importante do Náutico no ano, que é o primeiro jogo do mata-mata, a gente não sabe contra quem vai ser. Mas nesse jogo específico, não tem mais o que inventar. Assim, Ortigosa é titular do Náutico, porque em posição técnica. Ele é mais jogador do que o Wallace. Ele é... Como eu já falei aqui em outros programas, em vários programas de telecasts, Ortigosa, para mim, está um nível acima da Série C. Tá? O gol que ele fez nesse jogo contra o ABC foi gol de centroavante, foi gol de atacante que está ligado. Porque foi uma boa jogada de Josa, de confiança de Josa, que ele limpou e bateu de fora da área. E quando ele limpou e bateu, o atacante, para pegar o rebote que o Ortigosa pegou, é o atacante que está ligado. É o atacante que sabe assim, ó. O meu companheiro vai chutar em gol e o goleiro pode dar um rebote pra frente. Então, o gol, tanto é que ele chega na frente do zagueiro. É gol de quem tá ligado no jogo, é gol de faro de artilheiro. Então, assim, eu acho que as experiências. Eu acho que o último jogo de experiência que realmente é contra o Remo, mas Ortigosa não tem justificativa no mundo que coloque Ortigosa como banco de reservas para o Wallace Pernambucano, apesar de o Wallace também ser um jogador útil.
Clauber, não sei se você concorda 100% com o João, mas você no lugar de Márcio durante a semana, o que é que você tentaria fazer, ou até como você justificaria essa escolha dele aí por manter o Ortigosa no banco, se há algum modo de justificar?
Eu colocaria o Ortigosa pelo que eu penso de futebol, pelo que eu acho da questão de qualidade, feito o João falou, eu acho que o Ortigosa também é um nível acima da Série C, mas também entendi o argumento de Márcio quando ele disse que o Wallace merecia nesse momento a chance de ser titular, porque ele já vinha querendo dar essa oportunidade para o Márcio Grande para o Wallace Pernambucano, perdão, desde o clássico. E Márcio, o Wallace fez o gol, só que acabou se machucando, perdeu uma sequência de jogos e voltou recentemente, né? Voltou aos poucos, fez um gol no jogo contra o Globo. Então o Márcio quis dar essa oportunidade para ele ser titular. E Ortigosa ele já tinha testado. Começou com Ortigosa a passagem de Márcio Gano pelo Náutico. Então ele quis dar essa oportunidade. Então eu acho assim, que se ele tinha alguma dúvida entre os dois, é porque assim, é uma competição que são dois jogadores bons centroavantes, mas Ortigosa, querendo ou não, está um nível acima. Então, nessa competição, o Ortigosa mostrou hoje que é o titular, é o centroavante desse time do Náutico. Não condeno o Márcio Goiano também, por isso, pela escolha de hoje. Acredito que era um momento também. Se ele queria fazer um teste, ele fez. Até Lucas Fittipaldi falou no Hoje Tem que acreditava que era um teste de Márcio Goiano para saber quem ele podia contar como centroavante. E se na cabeça dele era um teste, hoje o Ortigosa mostrou que é o centroavante. Assim. E ele entrou, demorou para tocar na bola, porque o jogo, quando ele entrou, o ABC estava muito melhor, estava atacando mais, mas na primeira chance que ele teve, ele guardou. Então é a diferença de quem um centroavante é artilheiro. O Wallace consegue segurar os dois zagueiros, como o Márcio justificou a entrada dele, consegue marcar dois zagueiros, tem porte físico, mas não é só isso que garante um centroavante, tem que fazer gol. E o Ortigosa mostrou na temporada todinha que tem esse faro de gol. O Wallace caiu. Se a gente comparar os dois que começaram bem, o Wallace começou bem, caiu, o Ortigosa começou bem, caiu, a queda de Wallace foi muito mais vertiginosa do que o de Ortigosa. Então acaba que, né, nesse peso, o jogo de hoje foi a prova de que Ortigosa acaba sendo uma peça mais fundamental para o Náutico. E como o João falou, o Wallace não é para ser descartado do elenco. Ele é importante. Quando ele entra no segundo tempo, ele sempre vai bem. Ele é perigoso, ele consegue jogar mais recuado e armar o jogo. Mas o titular, o Náutico tem até numeração fixa, né? Mas o camisa nova, o centroavante do Náutico tem que ser Ortigosa no mata-mata.
Só uma coisa, é curioso que a gente, no começo do ano, a gente sempre... Como as coisas mudam, né? Porque a gente sempre discutiu em determinados momentos como fazer que o Wallace e o Ortigosa jogassem juntos no Náutico. Eu acho que hoje essa discussão não existe mais. A discussão é realmente ou é um ou outro. Para mim é Ortigosa sem contestação. Mas a dúvida, hoje a discussão é entre Ortigosa ou entre o Wallace. A adaptação dos dois juntos, que durante muito tempo se bateu nessa tecla, é uma discussão antiga. Essa discussão hoje é uma discussão velha. Você não discute mais como fazer os dois jogarem juntos. Ou é um ou é outro.
E por falar em atuação, a gente vai analisar as atuações aqui, tá, pessoal? Se acalmem. Mas nesse momento eu tenho que fazer uma pergunta aqui sobre outro jogador, que é o seguinte: Luiz Henrique. Quem é esse Luiz Henrique, Clauber, que a gente tá vendo jogar agora? Porque no Pernambucano, mais uma vez eu vou ter que repetir. Quantas vezes, hein, João, no Telecast, a gente descascou o Luiz Henrique, dizendo que ele não tava preparado. Dá pra explicar o que é que tá acontecendo com esse jogador, que a cada jogo vem melhorando?
Não, eu sempre achei ele um bom jogador, assim. Eu acho que no Pernambucano, talvez, ele foi muito mal utilizado na lateral direita. Mas, assim, quando ele foi, a partir do momento que ele jogou no meio campo, ele jogou até bem. Comparado a outros jogos, naquela sequência do Náutico, que nem tinha Ortigoso, nem tinha Wallace Pernambucano, por exemplo, com Robinho, Dudu e Lelê, acho que era o ataque do Náutico, ele no meio campo ele rendeu muito mais do que rendeu hoje. Mas eu sempre gostei do futebol dele, não na lateral direita, no meio campo. E hoje, mais uma vez, ele mostrou, assim, que é um jogador importante pro Náutico, porque ele não tem porte físico, mas ele supera com o vigor físico, né? A velocidade, a qualidade do passe, aparecendo como uma surpresa para fazer o gol. Então, eu gosto muito do futebol dele. Eu acho que é um jogador que o Náutico, se trabalhar bem, claro que ele não vai ter como esse corpo que ele tem franzino hoje, não vai dar para ele aguentar uma Série B ou uma Série A. Mas se trabalhar essa questão do corpo dele, ele tem uma visão de jogo que ele pode evoluir muito. Ele é um jogador inteligente. E a gente sabe que tem jogador que falando sinceridade, que é burro. Ele, eu não vejo isso. Assim, ele é novo, às vezes comete umas faltas bestas, mas por não ter esse amadurecimento ainda. Ele tem 6, 8 meses, 7 meses de profissionalismo, pode dizer assim, como profissional. E o crescimento, como você disse, no começo você criticava muito, mas porque ele errava muito, fazia muita besteira. E o crescimento que ele tem nesses 7, 8 meses é impressionante. E principalmente na posição dele. Na posição dele, ele consegue dominar o meio campo, consegue ajudar na marcação, consegue construir jogada, consegue chegar no ataque com a facilidade de um. Ele é o estilo do jogador moderno. É o meio campista que consegue dominar o meio campo, tanto na parte defensiva e ofensiva. Todo treinador quer ter esse jogador. Tanto é que o Márcio Goiano, quando chegou, meio que se apaixonou por ele. Porque nos primeiros treinos ele disse: tem um jogador aqui, ele não disse o nome antes do segundo ou terceiro jogo dele. Ele disse: tem um jogador aqui que eu gostei muito, que ele vai jogar comigo. E logo depois apareceu o Luiz Henrique, e aí a gente entendeu essa justificativa de quem era. Ela é Luiz Henrique, e Luiz Henrique hoje é um titular absoluto no Náutico. Hoje você não questiona a titularidade do Luiz Henrique. Um jogo bem ou um jogo mal, mas assim, ele é importante para o Náutico, para essa transição do Náutico, tanto defensiva quanto ofensiva. Ele tem muita velocidade, muita qualidade para ajudar o Náutico nesse entre o meio campo e o ataque. No meio campo ele consegue dominar bem essas ações.
João, dá para começar a ficar preocupado o torcedor do Náutico com o Luiz Henrique, que teve até o contrato renovado há um tempo atrás, mas que pelo futebol vem apresentando, é provável que outros clubes comecem a observar, né?
Não, é provável, mas assim, acho que para esse ano mais não. Acho que esse ano, se sair, é só depois do término da Série C, ou do término do jogo do mata-mata do acesso. Então, acho que até aí o Náutico está garantido com ele. E é um jogador que realmente que evoluiu. Eu diria o seguinte, que na temporada, eu acho que Luiz Henrique está pau a pau com o Bruno como as maiores revelações do Náutico no ano. Bruno, a gente tem que lembrar que era um terceiro goleiro até o ano passado. Tinha até Cardoso, tinha Jefferson. E Bruno era o terceiro goleiro e se tornou titular no meio, durante a temporada, né? Jefferson começou como titular e foi campeão pernambucano, e hoje é uma segurança no gol. Também é titular absoluto no gol. E Luiz Henrique é um garoto que teve poucas oportunidades, na verdade, no pernambucano. Jogava só aquele time, quando o Roberto Fernandes fazia essa variação, colocava o time B, o time misto e tal. E muitas vezes nem titular no time misto ele era. Com o Roberto Fernandes na série C, ele foi muitas vezes improvisado como lateral direito. A gente tem que lembrar que o Thiago Enes teve uma época machucado e o Náutico não tinha outro lateral para utilizar. E ele foi improvisado, e você cobrado um jogador improvisado jovem é um pouco demais. E quando ele jogou na sua função, ele realmente ganhou a posição. E méritos de Márcio Goiano. É mais um mérito de Márcio Goiano, tá? Eu acho que o mérito do treinador é observar também jogadores assim. Márcio Goiano não conhecia Luiz Henrique. Até chegar no Náutico, ele nunca tinha visto Luiz Henrique na vida, com certeza. Então, assim, ele observou no treinamento, observou potencial no garoto, apostou no garoto, bancou o garoto e está colhendo os frutos. É mérito da observação de Luiz Henrique. E só para passar um. Eu também pincelar um negócio, que o outro jogador que tinha falado de Luiz Henrique antes foi o Wendel. O Wendel Volante, que se aposentou, foi campeão pelo Náutico, se aposentou esse ano. Na coletiva de despedida dele, né, quando eu estava lá, de aposentadoria, ele falou nominalmente, ele disse, ó, tem um jogador aqui no Náutico que vai dar muito o que falar, que é Luiz Henrique. E naquela época, Luiz Henrique sequer era cogitado para entrar no time. Era, ainda era com o Roberto Fernandes e tal. Então, também tem isso de futebol, de feeling, né, de olhar. O Endel já tinha observado isso, e Márcio Goiano observou, colocou para jogar, bancou e está colhendo os frutos. Então, parabéns para o Luiz Henrique, que fez mais uma boa partida, mas também eu acho que isso se deve ao mérito muito do treinador Márcio Goiano.
Bom, a gente vai falar das atuações, mas antes eu quero lembrar, né, que a gente está gravando aqui no sábado, dia 4 de agosto, depois de um dia longo aí do podcast. A gente teve o podcast Experience lá no Donovan's, Irish Pub. Mas a vida segue, né? A vida continua. Você, torcedor rubro, vai estar o domingo aí tranquilaço, classificado aí com o jogo do acesso garantido em casa também. Sim. Então, meu amigo...
Sem aperreio, meu amigo. Hoje o torcedor do Náutico se empatava, o cara ainda ia aquele ter estressezinho, de pô, será que a gente vai conseguir? Mas venceu, acabou isso aí. O cara vai olhar, o domingo vai ser tranquilidade, vai ser Copa do Mundo, vai ser estilo Copa do Mundo.
É 15 dias de Disneylândia, meu irmão. O torcedor do Náutico é 15 dias de Disneylândia, porque só vai ter aperreio agora no primeiro jogo do mata-mata. Porque o jogo contra o Remo é jogo bônus. Então, assim, é 15 dias de Disneylândia, meu irmão. É que o cara tá de férias. Botou chinelinho.
Então, meu amigo, é o seguinte, você que vai estar aí na Disneylândia, vai estar relaxando, tem que relaxar mesmo, tem que ir para um lugar que é a cara de cara ficar à vontade, tomar aquele chopp cremoso, não é só gelado, não, é cremoso, pedir aquela picanha que poucos lugares do Recife possuem, pedir aqueles quitutes, né, aqueles petiscos de boteco que só acompanha o shopping tem, meu amigo. Então, nesse domingo a dica é a seguinte, meu velho: se dirija ali, acompanhando o shopping, Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775, que além disso tudo que eu falei aqui e do melhor atendimento do Recife, você ainda vai ter a feirinha 2775. São 12 stands lá, com tudo que você pode imaginar. Nesse fim de semana, João Grilo vai até gostar. A dica é a seguinte, viu, João? Vai ter stand lá vendendo vinil, vinis antigos.
Poderoso, porra, é mesmo, Vou bater lá, fácil, vou bater. Meu irmão, a dica é o seguinte, pro torcedor do Náutico que tá escrevendo esse programa, vá ser feliz na companhia do chope, meu irmão. Vá ser feliz na companhia do chope, velho. A hora, veja, já tô falando, 15 dias de tranquilidade, vá ser feliz lá. Eu vou pra esse negócio do vinil aí.
Então, amigo, você também que não pode ser feliz no domingo, você pode ser feliz na segunda, terça, quarta, a semana inteira, que a companhia do chope tá aberta todos os dias. E lembrando aqui, a terça-feira já tem chorinho. Na quarta-feira tem um Bossa Jazz e Blues, certo? Começa a partir ali das 7 da noite, chorinho também. Quinta-feira é o dia do Ragu, a partir das 7 horas. Chegue cedo, porque o Ragu, a briga é grande. Sexta-feira tem um Sextou. Sábado tem um Sunset. Sextou, musiquinha ao vivo também, a partir de 6h30. Sunset é o finalzinho da tarde. Pronto. Acabou o jogo do Náutico aqui, 6 horas. Sunset já estava rolando, lá na companhia do Chope. Então, meu velho, como o João disse... Quem vai para a companhia do Chope vai ser feliz todo dia. Bom, galera, vamos falar aqui das atuações. Vamos falar aqui dos melhores jogadores e piores do Náutico. Acho até injusto dizer que ter que escolher um pior jogador do Náutico hoje. Eu, sinceramente, não conseguiria. Vou tentar passar a bola para vocês aqui. João, teve algum pior jogador do Náutico hoje?
Eu tenho, porque a turma também trabalha na maldade. Eu tenho, assim, o Náutico realmente fez uma boa partida, mas também não foi perfeita, não. Então, para mim... O pior em campo do Náutico foi Thiago Enes. Eu acho que foi um lateral muito discreto. Participou bem menos do que Assis. Assis errou muito, é verdade. Mas se colocou à disposição do jogo mais vezes. Eu acho que Thiago Enes, ele foi muito... Talvez pelo ritmo do jogo, na verdade. Assim, o jogador... Thiago Enes perdeu a posição para Brian. E assim, o jogador que é um lateral, que puxa muito da questão física e tal. Ele se esforçou. É um jogador que não fez corpo mole, longe disso. Mas eu acho que ele careceu mais de participação efetiva, sabe? Se você comparar ele com o Brian, por exemplo, que é hoje o titular da posição, você nota a diferença. Eu acho que Brian hoje, que também, mais uma vez, um mérito de Márcio Goiano, né? Que é uma coisa que há 3 meses seria uma coisa inimaginável. Pelo menos para mim, eu estava defendendo o Brian em função do Thiago Enes, que foi lateral titular do Náutico no começo do ano, foi campeão pernambucano, enfim... Mas eu acho que Thiago Enes, talvez a falta de ritmo do jogo pesou um pouco. Não que ele tenha feito uma partida desastrosa. Porque assim, desastrosa ninguém fez. Você, como o Rafael falou, até nesse ponto aí realmente é injusto. Ninguém fez uma partida desastrosa. Mas também não é toda partida que você isenta todo mundo e fica sem nenhum nenhum jogador para ser o pior no aspecto negativo. Eu acho que nesse caso aí, se for para escolher um, eu acho que Thiago Enes. Eu acho que ele apareceu pouco, mas talvez o ritmo de jogo, a falta do ritmo de jogo, na verdade, pesou contra ele.
Clauber, vai Thiago também ou você tem outra pessoa para indicar aí?
Não, assim, eu até 60, 70 minutos de jogo, eu achava que o Thiago estava bem mal. Mas no final ele conseguiu equilibrar mais, aparecer mais ofensivamente. Mas no final, para mim, o Dudu foi bem pior. Assim, no primeiro tempo, o Dudu errou tudo. Eu até achava que o Dudu ia ser logo substituído, porque ele estava errando passes bestas no ataque. Muito das vezes que o Náutico chegava no ataque bem e não conseguia concluir as jogadas, era por causa dele, porque ele não conseguia nem concluir, nem finalizar e nem trocar passes. Thiago Enes também estava nesse nível no primeiro tempo, mas no final do jogo o Thiago Enes ainda foi melhor, então ele não conseguiu se salvar. Não vou fazer um pódio, porque acho que não cabe num jogo desse. Então, entre Thiago Enes e Dudu, acho que Dudu foi o pior. Assim, não foi tão ruim, por exemplo, como ele já fez no começo que ele começou no Náutico, foi bem ruim. Mas hoje, do nível que ele já atuou pelo Náutico, hoje foi mal.
Pódio de judô. Aquele que você tem primeiro, medalha de ouro, medalha de prata e duas de bronze. Bom, então é pódio do judô, concordo aí. Eu concordo com o voto de Dudu também, foi apagado.
Meu amigo, Cássio Zirpoli fazendo escola aqui, a turma do pódio. A gente teve uma reunião dizendo assim, telecast agora, velho, só escolhe um, tá? Só um. Ele, não, beleza. Mas vamos fazer o pódio, meu irmão. Seguinte, melhor jogador da partida, Clauber, quem foi?
Rapaz, eu vou votar num cara, assim...
Tem pódio.
Mas assim, eu vou votar, talvez não só por esse jogo, mas pela regularidade que ele vem tendo, que pra mim é Josa. O que ele vem jogando, o controle do meio campo do Náutico tem sido ele, assim, no momento ruim e no momento bom. No momento que o Náutico tá mais sofrendo o ataque, ele consegue desarmar e acalmar o jogo. E no momento que o Náutico está naquela pressão agoniada, ele também consegue receber a bola de trás, ver a defesa de frente e consegue distribuir o jogo para as laterais ou para o meio. Assim, eu acho que ele vem merecendo. Hoje ele é o capitão do Náutico com méritos. E se a gente falasse no começo do ano que Josa seria titular, pelo que ele apresentou no Pernambucano, chamaria qualquer um de doido, porque Negrete era titular absoluto. E hoje ninguém nem lembra de Negrete, porque exatamente, ele entrou e entrou muito bem. Me impressiona até, assim, quando o Náutico anunciou o Josa como reforço, achava um bom reforço para a Série C, mas não imaginaria que ele teria fosse tão bem. E aí hoje, pela regularidade que ele vem tendo, eu acho que ele merece. E aí depois dá para colocar o Ortigosa, com certeza, pelo gol, pela importância que vem tendo, eu acho que ele vem. E Assis também, no último jogo contra o Globo eu coletei muito Assis, que ele foi mal, mas hoje ele se recuperou completamente e mostrou o nível que ele já vinha mostrando antes, que é um lateral esquerdo que... Jogue qualquer time da Série C, quem sabe da Série B. Porque é um cara que sabe defender e quando chega no ataque, chega a um ataque com tranquilidade. Não é um primor de cruzamento, não é um primor de lateral ofensivo, mas é na média. É um nível que a Série C e a Série B pede. Então acho que ele merece também esse terceiro lugar.
Bom, vamos ver se o pódio de João bate com o seu. Só vou dizer uma coisa aqui. Tem um jogador que eu gostei que voltou a jogar, o que a gente estava acostumado, que foi o Robinho. Tá? Só para deixar aqui. Vamos ver se eu vou influenciar João ou não.
Meu amigo, só esse pódio tem que ser. A gente falou do pódio do judô, né? Esse tem que ser pódio de estocar, que vai até o quinto. Tá? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas assim, eu acho assim, pra começar, eu acho que Josa, realmente, eu concordo com todos os argumentos que o Glauber usou. É até um prêmio pra ele, porque Josa tá invicto. Desde que ele voltou pro Náutico, ele voltou a ser titular no Náutico, ele não perdeu até. O Náutico não perdeu. E é mais uma aposta bem feita de Márcio Goiano, né? Porque é como o Glauber falou também. Quando Negrete era titular absoluto, foi o capitão do Náutico no título do Pernambucano. Quando ele saiu do time, foi sacado do time, eu estava no CT, trabalhando lá, cobrindo o treino, e a Terra até brincou. Quando distribuiu os coletes, que Negrete pegou o colete do time reserva, né? A gente até brincou, disse, Negrete falou, professor, esse colete não é meu não, tá errado isso aqui. Mas hoje ninguém sente falta de Negrete, é impressionante. É como eu falei, impressionante. Ninguém sente falta de Negrete hoje, porque Josa realmente tomou conta da posição. O gol, o primeiro gol, o gol que abriu a vitória do Náutico contra o ABC, saiu na jogada de confiança de Josa, que ele limpou, pegou a bola na intermediária, limpou, levou e bateu. E é um volante, que não é um jogador acostumado a fazer gol, mas isso mostra a confiança que ele está em campo. sabe, confiança, liderança, que foi a bola que o goleiro arrotou para frente, espalmou para frente e Ortigosa fez o gol. Então, eu acho que Josa, por tudo que representa, pela liderança, por tudo, eu acho que está bem indicado. Mas eu vou indicar dois jogadores que o Glauber não citou. Tá? Para mim, o Suelton fez uma outra partidaça. Eu gosto muito desse zagueiro. Muito, eu até tá, a gente está assistindo o jogo aqui, no camarote da Arena, no camarote de Kleber, nosso amigo Kleber Medeiros. E eu estava até comentando com um companheiro nosso, eu estava assistindo o jogo do lado dele, e elogiando o Suelton. Esse bicho, eu vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto nem de fazer. Ele esquece, elogiar zagueiro durante o jogo. Porque tu sabe, né? O cara elogia o zagueiro dá uma farrapada. O cara elogia o zagueiro dá uma farrapada durante o jogo, eu vou ali e volto já. Mas eu elogiei e Suelton fez outra partida segura. Assim é um zagueiro que chegou e tomou conta da posição. É um zagueiro muito seguro, muito para uma Série C, excelente. E o outro, foi o jogador que elogiou aqui nesse programa no início, foi o Luiz Henrique, né, que fez o gol, fez o segundo gol, apareceu muito bem. Perdeu algumas bolas, perdeu, mas aí é normal. A gente tá falando do Luiz Henrique, não tá falando nem de Messi, nem de Cristiano Ronaldo, nem de Pelé, nem ninguém. Tá Luiz Henrique. Então, ele vai cometer suas falhas, mas, no geral, a partida dele foi mais uma excelente partida, uma partida inteligente, partida de preenchimento de espaço. Você vê Luiz Henrique em vários locais do campo durante a partida. Você vê ele marcando na esquerda, marcando na direita, fechando o meio, abrindo para receber, dando opção. Então, é um jogador muito, muito funcional. Luiz Henrique é um jogador muito funcional. Então, para mim, eu acho que Josa, Suelton e Luiz Henrique seria o meu trio aí dos melhores.
Só completando sobre o Suelton, a gente tava vendo o jogo aqui, Joaquim, acho que todo mundo no podcast conhece, né? Joaquim tava do meu lado, assim, no primeiro tempo ainda, Joaquim olhou para mim, um lance de Suelton, ele olhou para mim, Suelton joga fácil em qualquer clube da Série B. Aí eu disse, realmente, concordo. Foi uma lembrança muito boa de João, porque assim, a regularidade que ele tem, eu não lembro nenhuma grande falha dele. No começo ele ainda começou meio tímido, mas hoje ele já domina a defesa assim, de uma forma de liderança, de orientar e de desarmar e de conseguir acalmar muitas vezes, principalmente Camutanga, que é novo ainda, que às vezes se desespera em algum momento. É impressionante a forma como ele consegue acalmar Camutanga. Camutanga tem um potencial, mas muitas vezes é meio desesperado com a bola. Ele, calma. Bruno também, que é um goleiro novo, então pela experiência que ele tem. E, se eu não me engano, ele estava na Série D. A gente pega um Náutico, achar um zagueiro na Série D, que hoje, que a gente vê tem potencial para a Série D, para a Série C e até para a Série B, foi uma pincelada certa do Náutico, de uma contratação que encaixou, que o Náutico precisava de um zagueiro com essa qualidade para completar o elenco.
E só para, em termos de até de brincadeira, se tiver pressão de meia, o Náutico tem um meia. Jogou no gol hoje, 41. Luiz Carlos, meu amigo, era aqui, ó, só distribuindo o jogo, líbero, jogou de líbero. Não errava um passe, porra. Meu irmão, se tu tivesse pensando em meia ali, ô Luiz Carlos, pega aí a joga de meia. Tô brincando, obviamente tô brincando, mas só pra fazer essa menção, não passar bastante, porque foi uma coisa que foi comentada entre o pessoal que tá assistindo o jogo junto com a gente. E realmente, Luiz Carlos não errou um passe, com o pé, foi excelente.
Eu coloquei até no Twitter, disse, eu não sei se o Luiz Carlos é um bom goleiro, mas ele tem qualidade no passe melhor que muito volante mesmo. É sério, assim, a gente não viu ele, um cruzamento na área que ele saiu assim meio estabanado, mas até pelo ritmo de jogo, sei lá, um ano, dois anos que ele não joga, é até natural esse tipo de erro. Mas goleiro, a gente não viu ele ser, mas a reposição de bola foi, me impressionou, acho que impressionou toda a torcida, assim.
E sobre, já que tu tá falando de meia, né, eu noto que de vez em quando precisa de um meia, né? Durante a partida, então, já tá aí a solução, se for necessária. Agora, só sobre o zagueiro, só falar uma coisa, João. Só teve um momento que me preocupou a zaga. Que no primeiro tempo inventaram de proteger uma bola aqui. A bola saindo. Tá, outro lance de perigo do ABC, lembrei agora. Camutanga foi proteger uma bola. Meu amigo, se o cara chegar ali, dá um carrinho de lado assim, acerta, pá, bota pra dentro. Olha a confusão.
Não, é verdade. Foi o. Eu não, aquele negócio de que eu concordo com esse lance de Rafa, bem lembrado. E o lance de Luiz Carlos, só pra brincar, de pressão de metros, já tá na frente de Timbó. Se tiver pressão de metros, entre Timbó e Luiz Carlos, meu irmão, Luiz Carlos. Então, tô brincando, tô tremendo. Mas Timbó era um jogador também que todo mundo pedia. Você lembra que todo mundo pedia muito Timbó? E Timbó hoje só faz. É tipo Bosco no São Paulo. Só faz pra morar gol ali na beira do campo.
Bom, galera, então acho que é isso aí, né? A gente vai chegando ao final de mais um Telecast. Quer falar mais alguma coisa, João?
Não, eu queria falar só a questão de classificação. Assim, o Náutico está classificado, tá? Essa vitória classificou matematicamente o Náutico. E o Náutico pode ser o primeiro ou o segundo, não pode ser terceiro mais. Vai depender do jogo do. O Náutico dorme na liderança e depende do jogo do Atlético do Acre amanhã. Mas E por outro lado, na segunda fase, no jogo do mata-mata que vale o acesso, que é o jogo mais importante do ano para o Náutico pega Cuiabá ou Bragantino. Hoje, se o Náutico terminar em primeiro, o Náutico, a tendência quase certa é pegar o Bragantino. Se terminar em segundo, obviamente, a tendência quase certa é pegar o Cuiabá. E aí o Náutico vai para o último jogo contra o Remo, já classificado, o Remo lutando desesperadamente para não ser rebaixado. E possivelmente, eu acredito que o técnico Márcio Goiânia vai fazer isso, vai poupar jogadores, vai dar ritmo a outros e tal, limpou os cartuchos que tem para limpar. E, assim, saber ser inteligente, tá? Porque ser primeiro ou ser segundo dá na mesma. Na mesmíssima. Ser primeiro ou ser segundo é. A vantagem é fazer o jogo de volta em casa só. Não tem rigorosamente nenhuma diferença entre ser primeiro e segundo. E aí, eu vou dar a minha opinião aqui. É hora de ser inteligente, tá? O Náutico tem o Bragantino do outro lado e tem o Cuiabá. O Bragantino é um clube com mais tradição de Série B, um clube de uma federação forte, que é a Federação Paulista, tá? É um clube que vai jogar, você jogar em Bragança Paulista, é chato, tem torcida, o Bragantino bota torcida em campo, é um time que tem uma certa tradição, já foi até vice-campeão brasileiro, e do outro lado tem o Cuiabá, que é um time sem tradição, um time novo, um time que joga no Arena, o Náutico está acostumado a jogar na Arena Pernambuco, é um time que joga na Arena Pantanal, não tem torcida, o Náutico já enfrentou o Cuiabá esse ano na Copa do Brasil, venceu os dois jogos. Então, sinceramente, para mim, eu acho mais vantagem para o Náutico hoje ser segundo colocado no grupo para pegar o Cuiabá, sabe? Eu acho que é momento de ser inteligente. Eu não tô defendendo aqui que o Náutico vai para o jogo contra o Remo para abrir o jogo. Não é isso. Mas é colocar o time em reserva. É você jogar sem dar tanto gás, sabendo que aquele jogo ali é só... Entre aspas, não. É cumprimento de tabela. Eu acho que o Náutico tem que trabalhar, tem que escolher adversário. O Náutico deu esse luxo de escolher adversário. O Náutico se classificou com uma rodada de antecedência, mérito do Náutico, e isso dá ao Náutico a chance de você poder escolher adversário. E, na minha opinião, você enfrentar o Cuiabá é muito mais tranquilo do que você enfrentar um Bragantino, por tudo que eu falei. Assim, a Federação Paulista é uma federação forte, pode ter uma influência em árbitro, enfim, é chato. É mais chato do que o Cuiabá. Então, eu defendo que, se for para escolher, eu acho que o Náutico tem que ter esse direito de escolher, que o Náutico seja segundo do grupo e enfrente o Cuiabá. Porque hoje a distância entre Cuiabá e Bragantino é uma distância de 4 pontos. O Cuiabá tem 29 pontos e o Bragantino tem 25. Então, possivelmente, o Náutico, quando enfrentar o Remo, já vai saber quem vai poder enfrentar. Se ele for segundo, ele pega o Cuiabá. Se ele for primeiro, ele pega o Bragantino. E, na minha opinião, é melhor enfrentar o Cuiabá. Chega de ser cavalo do cão. Não é, isso não é hora de ser cavalo do cão, não.
Eu só acho que, assim, a gente tem que esperar o final dessa rodada. Mas se terminar nesse cenário, claro, eu concordo que é melhor pegar o Cuiabá. Mas ainda há uma chance, mesmo que mínima, de Luverdense e Tombense ainda chegar no Bragantino, por exemplo, na última rodada. E aí, ou Luverdense ou Tombense, até Volta Redonda, que tem uma chance também mínima, aí o Náutico deveria tentar ser líder. Mas, assim, a diferença do Bragantino para o Luverdense e para o Tombense são 4 pontos. Faltam 2 rodadas. Eles ainda vão, quando a gente está gravando aqui, eles ainda vão jogar. O Tupi ainda está jogando com Volta Redonda. Então, ainda esperaria. Mas, assim, do jeito que está se desenhando, é muito melhor pegar o Cuiabá mesmo.
Bom, meu amigo, tu das 3 opções aí, que é só viagem chata, viu? É melhor ficar com o Cuiabá mesmo. Mira o Cuiabá, que dá mais futuro.
Também não é uma viagem muito boa também, não. É uma capital, mas já é chatinho de chegar.
Para em Brasília e chega. É Luverdense. Para em Brasília, Mato Grosso. 4 horas, 8 horas de ônibus, sei lá. É tempo demais dentro do busão, tu é doido. Mas é isso aí, galera. Agora a gente chega ao final de mais um Telecast. A gente se vê aí no 45 minutos raiz. Vai falar um pouquinho mais de Ortigosa. Vai falar um pouco da situação do goleiro Bruno. E falar também da tabela da Série C completa.
Volta às férias.
Plenas férias, João. Foi São Paulo. E siga aí, meu amigo. Descanse. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.